visibilidade e para organizar, digamos assim, as situações. Assim como também já existe um plano de envelhecimento ativo que, volto tenho o gosto de lhe dizer, que não foi extinto. O que acontece é que não tinha sido executado e, por isso, o respectivo coordenador, esse sim, foi substituído. Queria também dizer, relativamente às propostas da recomendação do Chega, como já disse há pouco, a maioria está incluída neste plano, mas nós devemos de facto trabalhar juntos, como disse, mas este governo dará passos muito mais rápidos do que o anterior, com a colaboração de todos, assim esperamos, e que não haja dúvidas que será regulamentado.
O Governo tem um pedido de esclarecimento, mas já não tem tempo, portanto eu não fico aqui o repto para algum grupo parlamentar que ainda tenha tempo, se quisesse depois ter tempo ao Governo para poder responder, porque vai ter um pedido de esclarecimento por parte do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que tem até 23 segundos, portanto tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro para o pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra falou-nos em metodologias diferentes e penso que há uma metodologia que deveria ser consensual, embora não tenha sido seguida pelo Governo, que era a metodologia de ter ouvido as associações das pessoas idosas, dos pensionistas e reformados, quando esteve a preparar este Estatuto. Esperamos que o Parlamento colmate essa falha do Governo. Mas também queria dizer-lhe que muitos dos direitos que estão aqui consagrados, para serem realizados, precisam de políticas públicas, e políticas públicas é o Estado, não é remeter para o mercado ou para as famílias, como o Governo em muitos casos parece.
O Governo teve uma cedência de tempo, dos 30 segundos da Iniciativa Liberal passam para o Governo, portanto a Sra. Ministra passa a ter esse tempo para poder responder a este pedido de esclarecimento. Sra. Ministra tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, as associações que refere foram ouvidas várias vezes pelo Governo. Olha, até o título deste Estatuto foi sugerido por uma delas que referiu. Muito obrigada.
Continuamos nas intervenções dos grupos parlamentares. Por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem até 3 minutos e 25 segundos para uma intervenção. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Faro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Temos hoje aqui a debate, a aprovação do Estatuto da Pessoa Idosa, que, na generalidade, saudamos, assim como a maioria das iniciativas, uma vez que o que está em causa também aqui é as questões da operacionalização. E saudamos, na sua maioria, porque se destinam a melhorar as condições de vida da pessoa idosa e envolver uma combinação de fatores que abrangem a saúde, o bem-estar emocional, a segurança e a inclusão social. Medidas, aliás, que estavam previstas e a ser desenvolvidas e executadas pelo Partido Socialista na sua estratégia para o desenvolvimento ativo e saudável, com duração até 2026, mas que foram abruptamente interrompidas, suspensas, Sra. Ministra. Não obstante, é importante continuar a mobilizar e apoiar as políticas que garantam os direitos, o bem-estar, a qualidade de vida da população idosa, que em muitas iniciativas aqui hoje foram apresentadas. Criar soluções efetivas, como sugere o Partido Socialista, adaptadas às necessidades, à vontade da pessoa idosa, valorizar a autonomia, privilegiar a permanência nas suas casas, na sua comunidade, em detrimento da institucionalização. E agora, efetivamente, não podemos deixar de fazer uma referência ao projeto de recomendação do CDS, que apela ao desenvolvimento de uma estratégia para o envelhecimento ativo e da longevidade. Ora, Sr. Deputado João Almeida, por momentos ficamos um bocadinho baralhados. Porquê? Como é que o CDS, membro deste Governo, não sabe que a estratégia que já está a ser desenvolvida? Ou seja, se há uma exoneração de um coordenador de um plano que é exonerado porque não se adapta ao seu perfil a este novo plano e estratégia, esse plano, essa estratégia do Governo já está desenvolvida. Vossas Excelências não têm conhecimento? se têm conhecimento e, entretanto, sugerem aqui que seja desenvolvida da nossa parte, e penso também dos restantes, agradecemos, porque aqui nos deixaram, e deixaram ao Governo, inclusive, algumas pistas e medidas para que essa estratégia possa vir à luz do dia e possamos perceber de uma forma mais coerente e integrada a que é que ela se refere. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Continuamos com intervenções dos parlamentares por parte do PSD. Até 1 minuto e 4 segundos. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Barros. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Para este Governo, como tivemos a oportunidade de testemunhar hoje aqui, palavra dada é palavra honrada. Foi esse o compromisso que o Dr. Luís Montenegro, enquanto candidato a Primeiro-Ministro e atual Primeiro-Ministro, assumiu com cada um dos idosos que abraçou, com cada uma das instituições com as quais se reuniu, do qual resultaram ideias e desafios que nós contemplamos no nosso programa de governo. Por isso, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista chega muito atrasado a este debate. Muito atrasado a este debate e continua à margem deste debate, fazendo ou trazendo declarações que faltam à verdade. Nesse sentido, senhoras e senhores deputados, em jeito de encerramento, dizer que não há maior expressão de gratidão e amor que uma sociedade saber cuidar de quem os criou. De uma sociedade saber cuidar dos seus pais e avós. E é nesse caminho que este Governo está. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar à fase de encerramento deste ponto. E, portanto, tem a palavra o Governo para fazer o respectivo encerramento. Senhora Ministra, só um momento, peço desculpa. E o encerramento será feito não pela Sra. Ministra, peço desculpa, será feito pela Sra. Secretária de Estado, que tem a palavra. Faça a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e dizer que no final deste debate ficou bem claro que o Governo tinha razão e continua com a razão. É necessário um estatuto da pessoa idosa. E é necessário o estatuto da pessoa idosa para, como aqui já foi referido, para sistematizar um conjunto de direitos que já existem e para dar importância e enfoque a muitos outros direitos que devem ser efetivamente concretizados. Alguns dos aspectos devem ser regulamentados e, desde logo, há aqui um princípio fundamental neste Estatuto, que é o princípio de que nós devemos trabalhar todos para que os idosos possam ter a opção de permanecer nas suas casas o tempo que eles quiserem e que a institucionalização seja um último recurso. E é isso que nós estamos a fazer com este Estatuto. Mas, senhores deputados, nós não estamos apenas a fazer isto com este Estatuto. Estamos a fazê-lo no dia a dia. Há 9 meses a esta parte. Estamos e fizemos com o Estatuto do Cuidador Informal. Conseguimos mudar o Estatuto do Cuidador Informal para permitir que mais pessoas possam ser cuidadoras e mais pessoas possam cuidar. Isto é sim operacionalizar medidas para os idosos. Estamos a reforçar a rede de cuidados continuados. E estamos, senhores deputados, a trabalhar afincadamente com a área governativa da saúde, para que o apoio domiciliário, que é tão necessário para que os nossos idosos possam permanecer nas suas casas, mas com qualidade, com autonomia e com dignidade, estamos a trabalhar para que muito, muito em breve tenhamos um apoio domiciliário que seja social e seja saúde. Por todas estas razões, há aqui muito mais do que aquilo que nos une, do que aquilo que nos separa. Esperemos que este Estatuto venha a ser aprovado. Muito obrigada.
Acabou o ponto de ordem de trabalhos. Despeço-me dos senhores membros do Governo presentes. Vamos passar ao ponto das votações. Vamos então fazer o nosso registro e verificação do quórum. Sim, sim. Sr. Secretário da Mesa, faz favor fazer os anúncios que têm de ser feitos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara que deram entrada as seguintes iniciativas já detidas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Projeto de resolução número 572 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que distribua as verbas pelas unidades que viram candidaturas aprovadas para a construção de novas camas, por forma a não perder os fundos por incumprimento das metas. Igualmente, do CDS-PP, o projeto de resolução número 573, que recomenda ao Governo que atualize os valores dos apoios a pagar às unidades de cuidados continuados integrados. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário Jorge Paulo Oliveira. Peço então para abrir o sistema para nós podermos fazer o respectivo registro e verificação de quórum. Se algum dos senhores deputados tiver alguma dificuldade, agradeço o favor de se anunciar. Algum dos senhores deputados não conseguiu registar-se? Posso encerrar? Parece que sim. Temos 212 senhores deputados presentes, portanto temos condições para fazer a respectiva votação. Temos um voto de pesar para votar, que é apresentado pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, pelo falecimento de Pedro Sobral, sendo que se encontram presentes na Galeria 2 a Sra. Conselheira de Estado, a professora Lídia Jorge, a editora da Lei, a doutora Ana Rita Bessa, também da APEL, Bruno Pacheco, claro, o capitão Ricardo Antunes e amigos do falecido. Peço ao Sr. Secretário da Mesa, Jorge Paulo Oliveira, o favor de ler o voto de pesar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No passado dia 21 de dezembro de 2024, faleceu Pedro Sobral, presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, aos 51 anos, vítima de um trágico acidente. Pedro Sobral licenciou-se em Economia e em Ciência Política pela Universidade Católica de Lisboa, frequentou o programa de Gestão Geral na Harvard Business School. Em 2008, começou a sua jornada no Grupo EA como diretor de marketing e conteúdo digital, tornando-se mais tarde coordenador da divisão editorial e, por fim, administrador das edições gerais do Grupo EA. De janeiro de 2019 até novembro de 2021, foi vice-presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. No fim destes cerca de 3 anos, foi nomeado presidente, cargo que ocupou até aos dias de hoje. A sua ação dinâmica e empreendedora desempenhou um papel determinante no fortalecimento e reconhecimento do setor, promovendo uma maior união entre editores e livreiros, num